Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Mário Hort.
Amigos ouvintes, vos cumprimento em nome de Jesus e confesso que é um tanto difícil se transportar novamente para a região de Jericó, Mar Morto e Rio Jordão, em Israel, aqui na cidade fria da capital paranaense. Porém, eu procurei achar o calor de toda essa região, buscando especialmente os acontecimentos da Bíblia Sagrada que envolveram Jericó especialmente. Jericó é uma das cidades mais antigas, com 10 mil anos, como vamos ouvir ainda, mas também nos comove muito pela queda dos muros de Jericó através da oração e do envolvimento do povo de Israel, mais de 1 milhão de pessoas que rodeavam aquela cidade envolta em muros altos, intransponíveis. Mas o que me impressionou foi perceber o quanto Jericó é importante em toda a história da Bíblia. Em primeiro lugar, temos a queda dos muros de Jericó por Josué. Depois temos também a visita de Jesus a Jericó e curou o cego Bartimeu, que clamava por ajuda, e Jesus perguntou: mas o que você quer que eu faça? E ele diz: que eu possa ver. E logo ele seguiu a multidão em Jericó, e nós lá estivemos. Lá estiveram também os espias que vieram espiar a terra de Canaã para ver se poderiam atravessar o Rio Jordão e vencer aquela região com guerras contra os gigantes. E o povo murmurou e houve um grande prejuízo para toda a história de Israel, porque eles temiam os muros de Jericó e os gigantes que habitavam na terra. Mas nós estivemos lá e foi totalmente diferente de tudo que nós poderíamos nos imaginar em nossa época, especialmente porque a Bíblia fala sempre de Jericó junto às águas, ou Jericó, a cidade das palmeiras, Jericó nas campinas, onde o povo de Israel celebrou a Páscoa, nas campinas de Jericó. Portanto, se imagina uma região de vastas campinas verdes, onde se acampou o povo de Israel e celebrou a primeira Páscoa, então em Canaã, próximo a Jericó. Mas nós vimos um mundo totalmente diferente, desértico, somente próximo ao Rio Jordão, que havia então verde, árvores e plantações, mas próximo ao Mar Morto, estava tudo morto. E nós entramos para a cidade de Jericó e encontramos uma cidade que jamais poderíamos imaginar, mas nesta cidade aconteceram as grandes obras de Deus, como a queda do muro de Jericó. Também Zaqueu subiu numa figueira brava e nós vimos essas figueiras na cidade de Jericó. Queremos falar hoje deste assunto e esperamos que vocês também possam entrar um pouco no clima daquela cidade antiga que experimentou o poder de Deus de forma incrível, desde a queda dos muros até a cura do cego Bartimeu e também da salvação de Zaqueu, que subiu na árvore e teve a maior conversão de todos os tempos, ou seja, a mais importante conversão, porque ele disse: vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma forma defraudei alguém, eu retribuirei quadruplicadamente. Portanto, temos experiências marcantes de Jericó, que hoje é o assunto principal do início do nosso programa.
Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão.
Guerrear, cerque os muros para mim, por Jericó.
lutar em Jericó e as muralhas ruirão.
O terrorista das águas do Mar Morto. Nosso grupo aproveitou a experiência de um banho no Mar Morto e logo visitamos a cidade de Jericó, a apenas 8 quilômetros do mar, e fomos recebidos pela senhora Jéssica, a diretora de uma creche cristã da cidade de Jericó. Jericó já comemorou seus 10 mil anos de fundação e possui histórias inéditas, como já ouvimos, desde o dia quando o povo de Israel marchou em volta dos muros da antiga cidade durante 7 dias e no sétimo dia 7 vezes. Assim que o povo ouviu o som das buzinas e deu um grande grito de guerra, a muralha caiu por terra. Josué 6:20. Atualmente Jericó pertence à Cisjordânia. No meio dos conflitos entre palestinos e israelenses, numa região tumultuada, e foi perigoso entrar nesta cidade, onde visitamos a creche fundada por Tas Sada, que em sua juventude foi motorista e atirador de elite de Yasser Arafat, porém mais tarde mudou-se para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Tas Sada foi amigo de um pastor evangélico por 20 anos. Conforme nos relatou Jéssica, e após 2 décadas, Tas perguntou ao seu amigo pastor: "Me diga, pastor, o que significa que Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados?" O pastor respondeu: "Senhor Sada, durante 20 anos eu espero por essa sua pergunta." E então o pastor lhe explicou o caminho para a salvação em Jesus Cristo pelo novo nascimento e a conversão, e Tas Sada aceitou a graça em Jesus Cristo e abraçou o caminho da fé e testemunhou para todos os seus filhos, de quem ele tinha medo de confessar sua fé cristã. Porém, os filhos lhe informaram que já por muito tempo eles pertenciam a Jesus e que estavam orando pela decisão do pai. Quando o senhor Sada testemunhou de sua fé em Jesus aos seus pais, que residiam no Egito, eles o ameaçaram de morte. Porém, Tas Sada afirmou-se ainda mais no caminho de Deus e decidiu ajudar o seu povo em Jericó, onde iniciou um trabalho missionário implantando uma creche que serve também para adolescentes e jovens, e ele procura fundar um colégio cristão. Quando a senhora Jéssica nos relatou a história, seu filho de 5 anos de idade estava ao seu lado e de repente solicitou que o menino fosse brincar lá fora para nos relatar o assunto mais assustador que o filho não poderia ouvir. O menino está prestes a ingressar na escola pública, onde os professores têm o direito de castigar e até açoitar as crianças. Essa é uma das razões por que Tas Sada, o homem convertido do terrorismo ao evangelho, deseja implantar um colégio particular para dar lugar às crianças dos 400 cristãos que residem na cidade de Jericó. O senhor Tas, quando jovem, vivia com ódio e fome de matar os inimigos da Jordânia, pois ele bebia das águas do Mar Morto em sua juventude. Mas quando ele encontrou a resposta para sua pergunta, que o pastor lhe deu, ele conheceu as águas do Rio Jordão e bebeu da água de Jesus. Essa é a diferença entre alguém que vive nas águas do Mar Morto e aquele que vive das águas do Rio Jordão. Os morros do Rio de Janeiro e de todas as capitais e em todas as favelas poderiam ter uma outra história se os seus habitantes não bebessem das águas do Mar Morto do pecado, que lhes traz a morte e o inferno de fogo para os seus barracos. Que Deus ajude o nosso povo a conhecer a água do Rio Jordão.
Água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida presente. tirar a tristeza, trazendo alegria, enchendo-nos com seu amor.
Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver, que a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade. E nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até eu ficar.
Água da vida,
água da vida,
água da vida, nascida de Deus, venha fluir entre nós.
Água da vida, presente de Deus, venha fluir entre nós.
Vem curar o ferido,
dá força ao cansado
e ao que não tem mais vigor. Vem tirar a tristeza,
trazendo alegria,
enchendo-nos com seu amor.
Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra, água que faz renascer, que faz reviver, e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade. E nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar.
As fontes do Rio Jordão. Desde Tel Aviv cruzamos as terras de Israel, 200 quilômetros até o ponto máximo ao norte, a divisa com a Síria e o Líbano, aos pés do Monte Hermon, com 2.814 metros de altitude, junto às três nascentes que formam o Rio Jordão, a nascente de Dan, nascente de Banias e a nascente de Shat Sinani. Chegamos até a nascente de Dan, em terras de Israel, área ocupada das colinas de Golã, em frente ao Monte Hermon, e vimos os postos de fronteira dos dois países vizinhos no alto da montanha do Hermon. Queremos descobrir agora as três fontes do Rio Jordão em Jesus. Em primeiro lugar, precisamos da fonte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como o Rio Jordão tem três nascentes, também nós, como filhos de Deus em Jesus, precisamos do Espírito Santo para viver das águas de Jesus, que disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. João 16, 13 e 14. Também diz a Bíblia: o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Precisamos também da fonte do conhecimento. Se queremos viver nas águas do Rio Jordão, precisamos ter conhecimento bíblico e conhecimento geral, como trazemos as informações para os ouvintes através de viagens de pesquisas, como fizemos para Israel. A arqueologia se tornou um dos mais importantes mestres da verdadeira história. Sem os arqueólogos, jamais teríamos as provas que as escavações trouxeram. A Escritura diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Cristãos facilmente são enganados por falta de conhecimento das fontes. das raízes e das procedências dos ensinamentos, e logo são roubados por comerciantes do Evangelho, que se aproveitam da falta de conhecimento profundo da fé cristã. Não caia nas armadilhas de larápios que estão por aí à solta como nunca em algum tempo. Não posso quase acreditar no que vejo e escuto das igrejas. Venha conosco para as fontes do Rio Jordão, que deve ser uma fonte a jorrar para a vida eterna, conforme disse Jesus: aquele que beber da água que eu lhe der, a água se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida, João 4:13. Em terceiro lugar, precisamos da fonte da obediência. No início dos anos 70, após a década dos hippies, ouvimos de grandes movimentos de conversões por parte dos jovens que até então desejavam viver uma vida sem compromissos. Estes hippies se converteram e houve uma grande salvação, grande avivamento entre estes jovens, e não havia igreja para doutriná-los. Então eles tomavam a Bíblia e liam em conjunto e obedeciam praticando exatamente o que achavam escrito nas escrituras sagradas. Celebravam a ceia, batizavam, lavavam os pés uns dos outros, e eu encontrei um jovem ex-hippie na Holanda que se converteu sozinho lendo a Bíblia. Foi dentro da arca, da réplica da arca em Dordrecht, na Holanda. Quando ele, este jovem, chegou ao texto que ordenava o batismo, ele entrou sozinho no mar, na África do Sul, e se batizou a si próprio, pois ele queria obedecer o texto sagrado. É óbvio que a igreja o batizou de forma ordeira e bíblica após ouvir o seu testemunho em um culto. Eu desejo que os nossos ouvintes possam ter experiências como o cego Bartimeu e também Zaqueu em Jericó, e que possam chegar às nascentes do Rio Jordão e viver na plenitude da graça de Deus das águas do Rio Jordão em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e faça de nosso cristianismo um cristianismo das águas do Rio Jordão de Deus, em Jesus Cristo, em qualquer parte do mundo.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.